E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Oi, voltamos, aquele de 30, segunda temporada está no ar. E nessa nova aventura, como você sabe, a gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre afetos. Volta e meia, você que ouve o podcast sabe, né, que a gente acaba caindo nessa temática, entrando nas noias aí malucas. E porque eu acho que afinal, essa é a vida do adulto, né? O adulto que paga boleto e tem que lidar com fora, ou então tem que dar um fora, ou então tem que achar que tá sendo amado ou que não tá sendo amado. Essa é a vida do adulto, né? Porque não tem outra coisa. O que que a gente faz? A gente trabalha, a gente tenta ter uma alimentação boa e não tem, né? Que é isso, que a gente vive tentando emagrecer também, que é essa a nossa vida. E a gente vive o quê? Se fudendo e procurando maneiras de se fuder mais. Que é, acho que é essa relação, resumir o episódio, acho que a gente nem precisa ter episódio. Acho que o primeiro episódio sobre amor vai ser esse. E assim, esse episódio, ele foi muito motivado porque um dia eu tava ouvindo a música da Rita Lee, né, e que o nome da música se chama Amor e Sexo, e sei lá o que aconteceu, eu tava meio que fazendo uma faxina, e daí, do nada, eu fui e parei, assim, um pouco, fui prestar atenção na letra. Em um dos trechos da música, a Rita canta que amor é cristão, sexo é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão, amor é divino e sexo é animal. E isso me fez pensar em como que como que a gente lida enquanto ser humano nessas dicotomias da vida, né? Que amor é uma coisa extremamente linda e celestial, e o sexo é uma coisa completamente carnal e suja, indiretamente falando. E essa gama de assuntos que a gente vai tratar na segunda temporada daquele de 30, que basicamente vai ser só igual a primeira, que vai ser o quê? Questão da minha cabeça, loucura, que eu tô sem terapia, então eu tô continuando fazendo terapia com a ajuda de amigo, que é o que os amigos podem me ajudar e eu vou tentar dormir tranquilo depois. Tudo isso o quê? Com muito carinho e com muito tesão para você que tá ouvindo. E nesse primeiro episódio da saga, né, o que é essa saga toda que a gente vai tentar desvendar e os mistérios das relações, eu vou conversar com uma convidada muito especial. Ela é professora, ela é fluente em inglês, né, eu tô falando esse texto como se fosse a primeira vez, mas na verdade não é. É a segunda vez que a gente está fingindo naturalidade aqui, eu e ela, mas eu fiz a brilhante, né, atitude de trocar equipamentos de gravação e começar a gravar um episódio com ela sem testar. E foi maravilhoso, porque não deu para salvar nada. Mas voltando, ela é professora, ela é fluente em inglês, ela ama criancinhas, né, essa piada que já nem tem mais graça, porque eu já fiz na outra. Ela trabalha com criança, ela tem uma banda, é cantora de indie rock, pop rock, é canceriana e é uma das minhas BFFs há mais de 10 anos, gente. Vocês têm noção? Faz mais de 10 anos? Porque deve fazer 15 anos, porque eu tenho 31 e eu lembro que eu conheci a Natasha quando eu tinha 15. Então, 15 anos de amizade, meu amor, 15 anos que eu aturo uma canceriana e 15 anos que ela atura minha Libra com Vênus em Escorpião. Não é fácil. Natasha Cavalcante, seja muito bem-vinda ao Aquele de 30, temporada 2, a temporada da brincadeirinha gostosa.
Oi, amigo. Muito obrigada pelo convite. Né? Vamos fingir normalidade.
Fingir normalidade. A gente finge aqui que, nossa, primeira vez que a gente está gravando isso. Uau, que novidades.
Não, mas quantas vezes você me chamar, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. É muito legal os papos que a gente tem na vida normal e aqui também, nesse momento. Então, é tudo.
E a gente estava conversando, você ouvinte, que eu gravei com a Nath, a gente estava numa energia de alegria. Olha, que foi assim, uma animação, a tarde, sabe, um calor, um sol. E agora a gente tá meio que assim, um pouquinho mais assim, introspectivo, talvez, né, amiga?
Exato, aquele momentinho, né, que você vai ficando molinho.
Então talvez só Deus sabe, né? Talvez eu falei para ela que vai ser um episódio completamente diferente do primeiro, justamente por isso. Mas amiga,
Só
vamos lá.
vamos.
Primeiro que saudade, né? A gente no episódio ruim, a gente se deu conta que a última vez que a gente se viu foi no começo de janeiro do ano passado, no Rio de Janeiro. Meu Deus,
Isso.
faz um ano que a gente não se vê pessoalmente.
Isso, foi na viagem. É uma loucura, porque parece muito tempo, mas ao mesmo tempo não parece tanto tempo assim, porque a gente não sentiu que passou um ano já. É uma loucura, tá tudo doido, né?
Na minha cabeça, eu tava na praia não faz 6 meses.
Exatamente, eu também.
E é louco, né? Porque
Incrível.
abriu uma fenda no tempo. Porque ao mesmo tempo que você pensa na pandemia, já se foram 7 anos de pandemia. Eu sinto que eu envelheci
Sim.
7 anos.
Sim, cara, eu não sei o que tá acontecendo. É exatamente isso.
Eu tô cansada. Eu tô aqui exausta, carregando o mundo nas minhas costas. Eu tô muito cansado.
Sim. Sim, é tanto que assim, né? Estamos aí com a vacina aprovada e eu achei que, assim, né? Minha visão aqui pessoal, eu achei que essa é uma coisa maluca, assim, extraordinária, meu Deus, é agora, e tipo, saiu claro, né, graças a Deus, todo mundo feliz, estou muito feliz, mas assim, acho que a gente tá tão cansado que a gente tá, tipo, ufa, ao invés de, tipo, ué, vamos fazer festa, né,
É isso. Eu
bem,
comemorei, eu confesso para você. Gente, quando a gente gravou também o primeiro episódio, eu vou ficar falando isso várias vezes, vocês vão ter que me aguentar. Não tinha nada disso, né? A gente ainda tava ali na previsão. E domingo agora, que a gente está gravando segunda-feira, dia 18 de janeiro, domingo, no caso, 17, foram aprovadas as vacinas, né? Da AstraZeneca e a vacina Coronavac. E já foi vacinada a primeira pessoa, teoricamente, quer dizer, teoricamente não, começou a vacinação nessa segunda-feira, e eu me emocionei no domingo, mas hoje eu acordei como se nada tivesse acontecido, porque, afinal de contas, o nosso grupo, essa vacinação vai ser, a gente vai ser vacinado em 2022.
Exato, sabe lá Deus quando.
Então é máscara, é álcool gel, você que tá me ouvindo, a gente aproveita e faz aqui. Não é porque tem vacina em janeiro. Você vai pro carnaval. Não, ó, não vem com essa de carnaval, tá? Eu sei, eu também tô com vontade. Eu lembro que eu e a Nath, a gente foi num carnaval que já deve fazer uns 3 anos, 2 anos. É, foi 2018, 3 anos quase. Não gosto de carnaval. Foi o último carnaval que eu fui, foi em 2018. Mas eu estou com fogo no rabo, que se eu pudesse, eu ia pro bloquinho todo dia. Já na
Eu
boca de gente
também.
desconhecida, que saudade. Isso nunca mais vai acontecer, gente. Porque a pandemia, acho que mudou a nossa percepção de tudo. Quando eu paro para
Verdade.
pensar que no último carnaval que eu tava com a Natasha, eu beijei algumas bocas no meio da rua de pessoas desconhecidas que nunca mais vi, inclusive um que a gente jurou amor eterno no dia que a Nath juntou a gente. Meu Deus, que história maravilhosa.
Foi tudo, cara.
No meio
Meu
do bloquinho da confusão, a
Deus.
Natasha em São Paulo, isso. Natasha me juntou, Natasha olhou pro bêbada, transtornada, olhou pro menino e disse: "Meu Deus, vocês combinam muito!" E a gente ficou e a gente trocou Instagram e eu jurei que aquele barro ia acontecer. E no dia eu passei o que uns
Deus.
3 dias perguntando para Natasha se eu adicionava, mandava mensagem. A Natasha, vai, adiciona, adiciona. Eu adicionei, o menino nem lembrava de mim.
Oh, meu Deus, que dó.
Ai, gente, eu sofri por tudo, por todo o amor de carnaval que não aconteceu, porque eu imaginei que eu ia ser a pessoa
Exato.
que ia contar a história depois. Ah, eu conheci meu marido no carnaval
Oh,
de São
meu
Paulo.
Deus.
Não aconteceu, tá? Mas é isso,
É
carnaval, a
isso,
pessoa é iludida, né? Achando que vai encontrar um amor no carnaval, pelo amor de Deus, gente. Ai, nossa. Por isso que a segunda temporada é sobre afeto. Porque o quê? Inocente, não sabe de nada. Mas, amiga, vamos lá. Vamos aqui, né?
Vamos.
Maravilhosa. Que maravilhoso lembrar dessa história, gente.
Nossa, incrível. Me deu até aqui uma emoção.
Um sopro de alegria.
Com certeza.
E daí, assim, para quem não lembra, a Nath participou do terceiro episódio do podcast, se eu não me engano, que foi gravado em março do ano passado e foi ao ar em maio. Até hoje é um dos episódios mais ouvidos. As pessoas costumam
Ah.
mandar opiniões sobre o episódio real, pessoas que estão maratonando, começando a maratonar o podcast agora. Sim, existem pessoas que estão maratonando o podcast. Hoje mesmo, uma amiga minha daqui de São Pedro disse que começou a ouvir o primeiro. Gente, é o quê? Vitória. Como que tá a banda? Eu sei que a pandemia deu uma atrasada nos planos, mas aí, como você falou tão bonitinho da sua banda, eu quero que você fale de novo, por favor.
Sim, falo com certeza, é isso aí. O ano passado a gente sentou, né, no início do ano, quando ainda estava tudo bem, traçamos umas metas, né, vamos começar um plano aqui, né, para se apresentar para as pessoas, começar a fazer show e tal, né, infelizmente veio a pandemia e não pudemos fazer nada, as nossas metas foram por água abaixo, porém, uma meta conseguimos sim. Foi louvável, que foi o quê? Nós estávamos sem baterista na época, e aí a gente conseguiu, né? Ali pela internet a gente conseguiu achar alguém, né? E foi assim incrível. A gente viu um cover, foi muito X, assim, a gente viu um cover, curtiu, viu que era a mesma vibe, entrou em contato, mandou mensagem, começou a conversar, e aí o Discord, né, que foi rei nessa pandemia, ajudou muito. E trouxe aí pra gente o nosso companheiro baterista Cauli, maravilhoso, ele é show. Aproveitar e mandar um beijo para todos os meninos da minha banda, que eu amo muito, Rafa, Gabriel e Cauli. Cara, a gente traçou essas metas, só uma foi, né? Só uma a gente conseguiu realizar. Meu, a gente não conseguiu fazer muita coisa, né? A gente pensou assim, aproveitar a pandemia, né, para se inspirar. Isso, essa parte deu até certo, né? A gente conseguiu trazer aí umas composições, umas coisas legais, mas nossos planos, né, de se apresentar, de começar a fazer show, não deu muito bem. Quando deu uma melhoradinha ali na situação, a gente conseguiu fazer ainda um ou dois ensaios, mas aí agora a gente, né, voltou a ficar quietinho. E aí é isso, né? E daí agora a gente teve a ideia de lançar um cover aí pela internet mesmo, cada um na sua casa vai gravar um pedacinho, juntar de uma das músicas que a gente toca bastante tempo, né, nos nossos ensaios. Uma música que a gente gosta muito, inclusive, né? Fiquem aí de olho que eu vou postar, vocês vão lá e vão assistir o meu cover.
Ai, que
E é isso, a
maravilha.
gente tá se virando.
E tem o rolê do nome da banda que vocês estão escolhendo, né? Que vocês precisam de
Isso.
ajuda.
Verdade, cara. Depois que a gente conseguiu encontrar, né, um baterista, a gente entrou numa vibe diferente, acabamos pensando em dar uma renovada, né? E daí a gente decidiu trocar o nome da banda e estamos aí nesse processo seletivo pelo nome, o que é muito difícil, cara, muito difícil. Estamos aí com alguns nomes e aí vamos decidir. Quem quiser, inclusive, dar aí uma sugestão, pode mandar uma mensagem aí no privado, que vai ser muito bem-vindo.
Ah, mas dar nome é muito complicado. E tá aí, o
Nossa.
Aquele de 30, que foi uma cópia clara de uma mistura, na verdade, de uma música da Sandy. Eu nem ouço Sandy, mas eu adoro a música, que é
Olha
aquela
só,
de
não,
30.
é a nossa música, né?
E é jovem para ser velho e velha para ser
Velha
jovem.
pra ser jovem,
Sonhos
exato.
adolescentes, mas as costas doem.
Ah, tudo pra mim.
E daí juntou também uma vibe que eu tava na época maratonando, sei lá, pela segunda vez, Friends, que tem, todos os episódios são aquele de alguma coisa. Então meio que juntou, eu achei maravilhoso e pegou, né? Sandy, beijo, obrigado. E assim, gente, ó, eu quis começar a temporada falando sobre amor, né? E daí eu resolvi convidar a Nath, porque essa, definitivamente, acho que também muito por causa da Nath, que eu sou uma pessoa sem coração, sacanagem.
Oh, meu Deus.
Essa sempre foi uma pauta na nossa amizade. A gente sempre falou de relacionamento só durante 15 anos. A gente estava numa vibe bem down, assim, quando a gente gravou o primeiro. A gente falou sobre aplicativo de relacionamento, sobre as relações, que estão cada vez mais complicadas, cada vez mais frágeis. A gente faz as pessoas descartáveis passando ali o perfil no Tinder, ao mesmo tempo que a gente também é um perfil, então as pessoas também estão ali deixando a gente descartável. Então a gente falou muito dessa bad que é conhecer pessoas e se relacionar nesses tempos tão malucos que Bauman chamaria de pós-modernidade líquida, né? Para jogar aí um autor para não dizer que a gente está aqui falando da cabeça. Tá, esses episódios aqui tem teoria também por trás. Mentira. E eu tinha perguntado para a Nath, no falecido episódio, como é que foi o ano de 2020, né? Afetivamente falando. Todo mundo precisou ficar isolado. Eu, aqui em São Pedro, no meu caso, sozinho, real, sem família, ainda que eu tivesse que voltar a trabalhar e tal, e treinar e malhar com o mínimo de segurança possível, eu tive que lidar com a solidão. Eu tive períodos tensos de solidão. O começo da pandemia foi tensa de preocupação, na verdade, com os meus pais. Meu pai já não é tão jovem. E durante esse processo, eu demorei, por exemplo, o dia que eu decidi ir para São Paulo pela primeira vez, que foi tipo muito em off, para ir para o aniversário da Ana, né, uma amiga minha da época de escola, foi tipo assim, setembro, agosto, eu acho, agosto ou setembro. Ana, perdoa, tá, amiga? Desculpa aí, é porque eu sou ruim de data. E daí, então assim, desde o ano inteiro, né? E eu sou uma pessoa que costumava ir, a gente, né, faz aniversário, a gente comemora aniversário junto. Eu comemorei o aniversário do ano passado com a Nath no bar. Eu fui para o aniversário da Nath, então eu tenho esse trânsito porque muitos dos meus amigos moram em São Paulo. E esse ano eu tive que lidar real com a solidão, com a carência, com a falta de sexo, com muitas coisas. Não que eu transasse muito, não que no ano passado, no ano de 2019, antes da pandemia, eu fosse um transão, porque eu não vou nem comentar, tá? Quanto tempo que faz, né? Olha, faz 84 anos. Mas assim. Mas, amiga, foi um ano de carência? Como é que foi esse ano de 2020? Assim, como é que você entra 2021, ainda que a gente tenha tido realmente períodos que a gente achou que ia ser mais tranquilo encontrar a galera e depois piorou de novo agora com o que se chama de segunda onda. Mas como é que foi esse período todo, né? Essa carência, a solidão te afetou de alguma forma ou por você morar com a família foi mais tranquilo?
É, com certeza, né, afetou. Não tem, não, acho que não tem como. Acho que não tem alguém que possa dizer assim, não, passei ileso, né, nessa fase. No início, acho que ainda estava tudo muito, né, a gente ainda sem entender o que estava acontecendo. Ah, não vai ser um mesinho, dois, daqui a pouco a gente volta e tal. Ainda estava tranquilo, tava todo mundo, ainda teve aquele período do, ai, gostoso ficar sozinha, gostoso ficar em casa, vou me descobrir, vou cuidar de mim,
Fazer
vou,
pão.
exato, né?
Todo mundo fez
Você se
pão na
jogou na
pandemia.
culinária, sim, que eu
Fiz
vi,
pão, é.
né? Eu me joguei aqui no self-care, né? Comecei a usar fio dental, mas
Eu também.
comecei a fazer um skincare, entendeu? Né? Então teve aquele momento gostoso de se curtir, né? Acho que muita gente também que não entendia que você podia curtir a sua própria companhia, acho que conseguiu descobrir isso, né? Outros intensificar. Mas chegou um momento que a gente falou assim: não, agora já deu, né? Já deu, tá demais, isso aqui tá muito tempo. E aí começou o negócio. Eu quero ver gente, pelo amor de Deus. Eu quero sair, eu quero ver meus amigos, eu quero fazer alguma coisa. E aí, com certeza, eu entrei na quarentena com muito, assim, muito mesmo, de chegar o momento de tipo, não, não dá mais, eu não tô pirando, eu tô ficando louca. Então, realmente, assim, foi um. Teve um grande período. Todo mundo acha que foi uma montanha-russa, né? Esse período todo até aqui. Mas teve sim aqueles momentos bem tensos, assim, da quarentena, de sentir falta de ter gente perto. E aí a gente correu para. Apelou aí pros aplicativos, né? Que nem a gente falou já. E ligação todo dia, e conversa todo dia. Até, tipo assim, amigo que. Gente que você não fala todo dia, passar a falar todo dia. Ter aquela necessidade de estar ali todo dia, sendo que na vida normal você não vê todo dia, você não fala todo dia. É, mas só de ter a pessoa perto ali te ouvindo e você falando junto ali já deu uma grande aliviada, né?
Você estreitou laços afetivos com o boy, né? Laços esses que
Exato.
já existiam no mundo pré-pandemia, diga-se de passagem.
Então.
Eu quero saber um pouco sobre como tem sido, né? Porque eu lembro muito da gente falando sobre a confusão de sentimentos que eu imagino que é normal, que foi normal, ainda mais nessa fase da vida de pandemia, online, sem estar com ela pessoalmente. De repente a gente sente um negocinho a mais, a gente não sabe, né? Se esse negocinho a mais é, mas peraí, é o quê? É minha solidão, é minha carência, mas daí, tipo assim, eu precisava dessa pessoa ao vivo para saber se o que eu tô sentindo aqui, se esse jeitinho de falar mais carinhoso faz sentido porque a gente está vivendo essa distância, ou se pessoalmente realmente tem esse negócio de pele, se a gente vai gostar. Eu não consigo imaginar, né? Porque, além de tudo, ele é seu amigo, ele era seu amigo antes, é seu amigo. Eu não sei se eu conseguiria, né? Porque eu lembro que a Nath me falava as coisas, eu dei todos os tipos de conselho. Um dia eu dizia, ah, amiga, é real, com certeza é real. É o quê? Tá na tua, com certeza. No dia seguinte eu dizia, amiga, deve ser coisa da tua cabeça, eu acho que não vai, não vai, não vai dar. Eu acho que é essa fase da vida estranha. No dia seguinte, ela me contava um negócio, eu falei, amiga, tá na tua com certeza. Meu Deus, eu quero muito pro casamento. E no outro dia eu dizia, ah, amiga, então sai fora. Sai fora, não vai dar certo. Puta merda. Mas como é que foi? Como é que tem
Não.
sido, gente?
Então, né, cara, é isso aí. Eu vivi o clichê, né, minha gente? Assim, eu acabei, né, me apaixonando ali por um amigo, por um
Gente, muito
amigo, né?
séria
E hoje o quê?
americana, né?
É isso, né, gente? Muito americana, cara. Eu tô namorando meu amigo, né, cara? E, gente, assim, e assim, é realmente uma loucura. É exatamente isso que você falou, assim. Você acabou dizendo tudo que, né, eu ia falar em outras palavras. É, além dessa questão, né, de você ser amigo da pessoa e ter essa dúvida de, tipo, e aí, o que que tá acontecendo? Será que eu tô sentindo mesmo? Será que a pessoa tá sentindo mesmo? Será que é loucura? O que que é? Aí, né, isso tudo no meio de uma pandemia, assim, porque a gente gosta da coisa fácil,
Mas sempre.
né? E aí, como eu falei, né, a gente, eu tava muito nesse momento de, tipo, não dá pra passar isso aqui sozinho, né? E aí a gente tava bem próximo nessa época, né? E aí a pandemia também foi uma ajuda, né? Assim, a quarentena, né? Foi uma ajuda de, tipo, a gente se aproximou pra caramba, né? Ah, vamos ligar todo dia, vamos conversar todo dia. Ah, vamos jogar, vamos assistir um filme, nananana. Até o momento que você sente aquele negócio, epa, peraí. Acho que eu tô um pouco dependente, né? Dessa companhia aqui. Que é isso? E aí eu comecei a me questionar demais, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Eu tô gostando dele? Meu Deus, eu tô louca!
Como assim?
Aquela coisa, para com isso, para de pirar, menina.
Para de ser louca, né?
Exatamente. Você está agindo como uma louca. E foi bem isso mesmo. E aí depois que a gente, né, faz aquela análise ali de si e tenta entender o que está acontecendo, depois que você se entende, aí tem o outro para entender, né? Tipo, meu Deus, e aí? Será que eu tento alguma coisa? Será que a pessoa vai me corresponder? Será que ela vai me achar maluca? Vai achar que eu tô pirando? Vai achar que eu tô carente por causa da quarentena e tô querendo transformar a amizade, né? Então, é um puta desafio, assim, né? Você tem que passar por muitas provas para entender, tipo, não é algo real, né? E aí, assim, eu sou uma pessoa super reservada, sou muito na minha, cancerianinha, né? Daquele jeitinho raiz.
Sofrida, né, amiga?
Exato, sofrida. E aí eu, tipo, né, como uma coisa assim que extraordinária na minha vida, eu consegui, né, chegar e contar para a pessoa, né, ó, tá acontecendo isso aqui, é isso, né? E para a glória fui
Foi
correspondida.
recíproco.
Meu Deus, foi recíproco. Isso aí já ajudou, né? Mas não para aí, né? Depois que você vê que é recíproco, ainda tem mais um monte de coisa para enfrentar, cara. E assim, durante uma pandemia não é fácil mesmo. Você tá descobrindo sentimentos, descobrindo, você tá transformando um sentimento, né? É, os dois estão transformando um sentimento e você precisa testar a coisa, você precisa provar, entender. Depois do é isso mesmo, você vai entender. É um caminho muito doido que você tem que traçar. E aí na pandemia você não pode ver a pessoa, sabe? Assim, a gente enfrentou um momento muito tenso disso, sabe? De querer ver, de querer estar perto, sentir, entender, ser aquilo, porque a gente começou a se gostar sem nem nunca ter se tocado, nunca ter ficado, né? Então você tinha que testar as coisas, tinha que ver se era aquilo mesmo. E assim, a gente passou por uma barra muito louca, né? Até entender que era aquilo mesmo, né? E segura na mão de Deus e
A
vai.
Nath, ela tá no seleto grupo de 0,9% da população que começou um relacionamento na pandemia.
Exato. Nunca imaginei, meu Deus.
Que
É,
doideira.
cara,
Cara, eu fico
doideira
pensando
demais.
quando eu reflito muito sobre relacionamento, né? E eu fico pensando assim, nossa, tipo, alguém pode falar, nossa, mas que preocupação pequena. Existem coisas tão mais importantes, ainda mais nesse período difícil. E é óbvio que existem, obviamente que existem. Só que o afetivo, ele é tão parte da coisa toda que eu acho que é que não dá para menosprezar os pequenos sentimentos, as pequenas sensações, sabe? A pequena conversa. Eu, por exemplo, não vou dizer muito, né? Minha vida, que eu não vou dizer muito porque eu não tenho o que dizer mesmo, porque pandemia. Mas eu, por exemplo, é isso, assim, eu conheci uma pessoa e daí essa pessoa deve me conhecer muito mais que eu conheço ela, porque já ouviu todos os podcasts e eu só falo cagada da minha vida e mesmo assim essa pessoa está interessada. Então, gente, é que talvez a gente case.
Se expôs pouco, né?
Gente, se a pessoa ouviu tudo que eu falei, que ouve o podcast e ainda está interessada, eu tenho que pensar, tenho que refletir. E assim, e eu, nesse período todo, eu cheguei a pensar assim, eu falei, ah, gente, que loucura, a gente não vai conseguir se ver. Sejamos, não sejamos hipócritas, né? Eu acho que encontros, dates, eles aconteceram, eles acontecem, né? Tem acontecido, provavelmente é com menos, bem menos frequência, pelo menos eu não, eu tive, né? Tipo, eu ainda fico constrangido, na verdade, de chamar e de dizer. E ele, no caso, que mora com a família, então tem toda uma questão. E eu não tenho condições de chamar, de ficar, né? Então a gente, o encontro é sempre nesse lugar de vai acontecer, vem a vacina. Já teve vários momentos nesse período que eu fiquei assim, gente, eu não vou ficar preocupado com isso, né? É muito pequeno, né? Muito, gente, eu não vou, não vai acontecer. Esse encontro não vai, esse barro não vai acontecer, porque não tem como. E ao mesmo tempo eu digo para mim mesmo, putz, por que não? Eu tô solteiro, tá solteiro, por que não conversar com um pouco mais de afeto? Por que não demonstrar que você tá com interesse de algo mais? Por que não tocar essa parte, né? E falando de amor exatamente, isso é um desafio. Essa compreensão aqui, esse pensamento é um desafio para mim, porque quando eu penso em amor, eu fico muito bolado se eu já amei de verdade, por exemplo. Eu sinto que, pelo menos de acordo com o amor que a gente aprendeu, que a gente cresceu. Porque eu sinto que a nossa visão de amor vem dos livros, vem das séries, vem dos filmes, das músicas. E eu acho que hoje em dia, 2021, essa versão de amor, ela não comporta mais a nossa realidade atual. Porque é mais complexo. É tipo isso, assim, como a gente estava conversando antes de gravar. Beleza, gosto dele, gosto de mim, mas tem outras questões envolvidas. Tem muitas outras questões. É uma gama de sentimentos que é além de, nossa, eu encontrei ele e isso aqui, e a gente se ama e vai ser lindo. Isso não existe, né? E a tendência com essa solidão toda que a gente vive, que cada vez a gente está mais sozinho, é isso, é ter mais complexidades, é ter mais camadas. Eu estou falando demais, mas vou deixar a convidada falar, só um minuto.
Fica à
Voltando para o roteiro,
vontade.
voltando para o roteiro, né? Aqueles que é um monólogo. Mas assim, eu lembro que quando a gente falava de relacionamento na época da igreja, era muito nesse lugar, né? Deus tem uma pessoa preparada para a gente, que é uma pessoa, não é, não, tipo, não são algumas pessoas que a gente vai ter afinidade,
Você não vai
talvez role.
testando, né? Fazendo
Não.
vários testes, chega.
Não, todo relacionamento que dá errado é um fracasso imenso. Sempre foi desse jeito. Então, você imagina a pressão de você escolher errado, entre aspas, né? Porque é isso. Eu tenho amigos que separaram. E aí? Como é que fica a cabeça de uma pessoa que cresceu na igreja, que se casou e se separou? Eu não consigo imaginar esse tipo de fracasso, porque a gente cresce mediante essa ideia de que Deus tem uma pessoa preparada, né? E ao mesmo tempo que a gente lembra que é isso, uma pessoa preparada, e tem aquela parada de, ah, nossa. O amor é uma decisão, mas assim, não era falado de um amor em forma de sensação, de sentimento, de afeto. Era falado nesse amor de tipo assim, casou, tá casado, se vira. Se a pessoa te trair e você achar que traição é imperdoável, se vira, arranja um jeito de perdoar, porque não tem vida fora disso. E eu entendo também, obviamente, que o lugar da decisão no amor, que é isso, você tem que escolher o que que você vai relevar e o que que você não vai, e o que que você vai discutir e o que que você não vai, e é tudo bem.
Sim. Mas também tem gente que preso nesse pensamento aí, nessa coisa toda pelo contexto que está inserido ali da igreja e tudo mais, tá dentro de casamento, que tá sofrendo, que tá levando, sabe, tipo, abuso, traição, é tudo, mas fala, eu conheço, eu já ouvi essa frase, não, eu não vou separar porque não pode, eu tô na igreja, tipo, aí, não é certo perante a Deus, eu não vou separar, e todo mundo, você tem que separar, você vai morrer um dia, né, a pessoa tá, olha tudo que você tá sofrendo, que você tá vivendo, e a pessoa, não posso, porque... Eu sou crente, eu sou, né? Eu tô ali. Enfim, né? É muito
Olha,
triste isso também,
é
cara.
engraçado porque não tem como a gente não voltar para o lugar de onde a gente veio quando a gente pensa nas coisas, né? Eu lembro de amigos, casais que separaram, que se divorciaram, por exemplo, que é tipo assim, enquanto estava todo mundo procurando de alguma forma para consertar os amigos todos, assim, tentando consertar esse casamento, uma das pessoas envolvidas só queria conversar comigo e eu pressionado, né? Porque amor, é amigo próximo. E eu lembro que a única que eu perguntava para essa pessoa é: mas o amor acabou? Ainda tem amor? E eu falava para os outros amigos: eu falei, gente, eu não sou a pessoa mais indicada e essa pessoa quer conversar comigo. E eu vou bater a real, porque é essa visão que eu tenho. Tem sentimento, ainda tem chance, e a pessoa olhar nos meus olhos e dizer: não tem. Eu falei, gente, então separa, não tem solução. E meio que todo mundo estava tentando resolver o problema e eu dizia: gente, separa. Quer dizer, né? Talvez a culpa um pouco seja minha, mas não me arrependo, não me arrependo porque é isso assim. Gente, se acabou, acabou. Não tem conserto, não tem por que consertar. Eu acho que há relações e há relações. Se a pessoa olha nos seus olhos e diz, cara, não tem mais solução, meu, separa, vai ser feliz separado. Sabe, meu, é muito melhor. Não acabou, não é para sempre, porque eu acho que não existe assim, não existe um amor que é para sempre, tirando talvez o amor de mãe, até isso eu duvido, mas sei lá, não tem essa relação. E eu queria saber se você tem essas piras também hoje em dia na tua vida, né? Se você pensa que de algum se ainda existe assim um resquício desse, sabe, as metades da laranja, você tá procurando a sua metade ou você já conseguiu elaborar sobre isso? E também não digo que é errado, né? Eu acho que a verdade de cada um é a verdade de cada um, mas como é que você lida com essas piras?
Cara, eu acho que para mim rola da mesma forma, assim. Acho que é um pouco dos dois. Já houve bastante desconstrução, né, em relação a tudo isso. Já mudou muita coisa. Mas eu também, né, a gente também ainda tem, assim, uns resquícios. Eu sinto muito isso ainda, né? Eu lembro que, né, eu, quando eu era um pouco mais nova, essa visãozinha romântica e linda, né, do amor. Tinha muito aquilo de, meu Deus, eu vou encontrar o meu marido, meu primeiro namorado vai ser meu marido, e aí eu vou casar, e a gente vai viver feliz para sempre, e é isso que, né? E essa, com certeza, essa visão, né, foi se desconstruindo, né? Como a gente também falou, né, da outra vez que a gente gravou, assim, com as experiências, com os relacionamentos que a gente teve, que
Que
acabou não
deram
dando tão
errado, né?
certo. É, a gente aprende muita coisa e vê como que a coisa é na real, né, como a vida é na real. Mas eu acho que é, acho que assim, pode ser, eu acho que é decisão, né? Você até já falou disso aqui. Eu acho que pode ser uma decisão, sabe? É, dependendo do caso. Tem caso que, como você falou, meu, acabou o amor e isso pode rolar tranquilamente mesmo. Acabou e é isso. É, vamos lidar com isso, entender e cada um ir para o seu lugar, porque após essa análise toda de tipo, e aí, será que o amor ainda tá? Será que ainda tem alguma coisa que faz com que esse link continue? Se não houver, tudo bem, você levantar a cabeça e entender que você vai seguir para um lado, a pessoa para o outro, e é isso daí. Mas também eu acredito na situação sei lá, meu, pode realmente sim existir, claro, pessoas, casais que consigam, né, levar isso para frente, e por mais que em um momento acabe tendo problemas, eu acredito que todo casal vai ter problema, entendeu? Às vezes passa essa questão da paixão, essa questão da atração física e tudo mais, e acaba vindo um cuidado, uma dependência ali da companhia da pessoa, é muitos anos que você está junto, e acaba vindo aquele costume, e também o amor em forma de carinho, de cuidado, né? E aí é isso, eu te ajudo, você me ajuda, a gente faz um bom time aqui, mesmo que muita coisa tenha mudado e não esteja, né, como no início. E a gente vai seguir, e é isso, a gente, né, vai continuar junto aí até onde. Eu não vou dizer assim que eu perdi totalmente essa visão. Eu ainda acredito assim que possa existir sim também casais apaixonados depois de muitos e muitos anos juntos, e claro que nunca vai ser exatamente igual, né, o início, mas eu acho que sim, podem haver sim casais que se amem e que tenham ainda ali a mesma paixão por muitos e muitos anos.
Eu assisti esses dias essa série nova da Netflix de época.
Não, sim.
E daí tem uma frase que eu acho assim, uma ruma de clichê. Minha opinião é muito controversa em relação, porque muita gente gostou, mas eu sou, enfim, assisti inteira, assisti. Em 2 dias, sim, mas eu não sei se gostei. E tem uma frase no momento que você falou, eu me lembrei, que é a parada de transformar o amor em alguma coisa. Que tem uma parte que o Duque lá e a menina que vão pedir, eles vão se casar, e daí vão pedir para a rainha intervir na igreja, porque eles querem casar com urgência, e o padre não tinha deixado, o vigário não tinha deixado, e ele fala que ah, eu me apaixonei pela minha amiga, pela minha melhor amiga. E a rainha explica isso, que tipo. Ela fala, ah, que bom, sei lá, tipo, que bom que vocês descobriram que é o melhor tipo de casamento é o casamento que ocorre, que vai, enfim, que é baseado na amizade, assim. E eu acho que talvez seja isso mesmo, né? Transformar um pouco a relação em outra coisa. E outra coisa que eu estava pensando, em relação aos términos, em relação aos aprendizados, e a gente vai desconstruindo coisas, eu acho que as melhores, as maiores lições que a gente aprende é tomando toco, não tem jeito. Então, assim, a igreja, querendo ou não, ela é uma bolha, né? Ela tenta nos proteger. A gente usa aquele discurso de separado do mundo para se proteger, né? Se proteger de dar errado, se proteger de, sabe assim. Você vai procurar um emprego e você não é apto para aquele emprego, é mais fácil você acreditar que Deus tem uma coisa melhor preparada para você do que você lidar com a sua incapacidade, com o seu não. Então a gente usa muito, a religião ela é muito usada para a gente não lidar com os nãos da vida, o não de ser rejeitado também. Então, assim, é muito mais fácil acreditar que Deus está preparando uma pessoa para mim e eu não ir lá dar minha cara a tapa e ser rejeitado.
Sim,
Então, os
putz.
maiores aprendizados que existem na vida é tomando toco, ainda mais na área afetiva.
Sim, bem isso. A gente até comentou, né, da outra vez que assim. Essa visão toda aí, né, romântica do Deus tem a pessoa certa para mim e tal, né? E eu nunca fui de me jogar muito na época da igreja, né? Não me relacionava com ninguém. Tinha essa coisa, eu acho que exatamente esse ponto que você falou, né? O medo da rejeição tão grande que você não tentava nada, nenhuma aproximação, você já achava que ia ser rejeitado e aí você se fechava. E como você falou, como, né, ali quando a gente tem o coração quebrado, quando você toma aquela, aí você vai aprender como realmente é, né? Eu, quando tive meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoro, ah, achei que era tudo lindo, meu Deus, ai, encontrei, finalmente, né? E aí, quando não deu certo o namoro, que terminou, assim, parece que, né, que a bolha lá explodiu e quebrou. Eu falei, epa, peraí, mas não era. Eu
Gente,
não ia ter
peraí.
uma pessoa, não ia.
Como assim,
Oi,
gente? Peraí.
produção.
Tem vida fora disso daqui? Peraí, tem alguma coisa
Não,
acontecendo
tá
fora
errado.
do Deus tá. Essa pessoa é pra mim? Não entendi. Calma aí, que não me passaram o briefing.
Exato. Exato. E a gente vê que não é bem assim, né? Não vai ser bem assim. E aí a gente vai e acaba se curando do término, e aí vai, encontra outro e vai, se quebra de novo, toma na cara de novo. Epa, mas peraí, de novo? Né? É muito assim que você falou mesmo, com essas quebradas de cara, com essas, né, com as tentativas, a gente vai aprendendo muita coisa e ver como que a vida realmente é.
Eu acho que é muito um processo que eu acho que eu amo, que é o processo que está muito relacionado à terapia, à psicologia, que é essa ideia de que você é responsável pela sua vida, não existem culpados, né? Não existem, quer dizer, tirando os casos aí, me entendo, assim, sei lá, abuso e tal, mas é muito mais relacionado à vida. Ao que eu faço com as coisas que me acontecem do que de fato uma coisa externa a mim. Eu estava numa aula agora há pouco de psicanálise com a Maria Homem, num curso de 3 dias que ela tá dando, que eu tô fazendo, que o nome do curso é O Amor nos Tempos do Eu. Que é isso, assim. Ela começa o curso dizendo assim: eu não vou começar o curso dizendo o que é o amor, mas eu vou começar o curso dizendo o que não é o amor. E uma das coisas que o amor não é qualquer outra coisa fora da gente. Deus, o cosmos, a astrologia. Não, o amor está sempre relacionado com a nossa subjetividade, com aquilo que a gente faz desse amor, dessa relação. É basicamente isso. E quando ela fala de se apaixonar, não é que, ai, nossa, eu me rendi, o outro fez eu me apaixonar por ele. Não, eu me deixei me apaixonar pelo outro.
Caramba.
A minha fantasia, aquilo que eu. A minha ilusão do que é, o que eu quero para minha vida afetivamente, casou exatamente com a fantasia da outra pessoa. Então eu me deixei. Então é sempre a gente que está no meio do negócio. E é muito bom acreditar. É pesado? É pesado. Porque não tem como a gente botar culpa em ninguém. Peraí, Deus. Como assim essa relação não é para mim? Deus olhando lá de cima, agora bonita, escolheu e vai. E quer botar a culpa em cima de mim. Como assim? Tá toda cagada, não faz uma terapia e tá querendo botar a culpa em cima de mim. Escolheu o marido errado, sabe assim? Relevou umas coisas que sabe que não gosta e a culpa é minha que não deu certo. E assim, meus pais, eles são casados há uns 30 anos, que é o casamento que é o meu casamento, talvez inconsciente, que é parâmetro tanto do que eu acho legal quanto do que eu não acho. E é um casamento completamente diferente da fantasia, da novela, do conto de fadas. Eu já disse aqui várias vezes no podcast que eu não cresci numa casa muito afetiva. E meus pais também não são muito afetivos entre eles. Eu lembro muito de criança pensando se eles iam separar. Acho que eu estava numa fase da infância, assim, infância mesmo, que amigos, sabe assim, pais de amigos separaram. E eu ficava imaginando como que era ser uma criança de pais separados. E eu ficava pensando, gente, mas meus pais não se beijam, meus pais não sabem, será que eles se amam? Será que eles vão se separar? Será que. Não sei. E hoje em dia, olhando claramente, eu fico pensando, talvez, sobretudo analisando que eles são de uma outra época, né? São de uma outra geração, eu fico pensando, cara, talvez realmente o amor mude muito nas eras, assim, nos tempos. E talvez eles tenham transformado em outra coisa, talvez seja. Talvez seja mais cômodo, realmente. Foi como você falou, assim, talvez tenha virado uma coisa de gente. É isso, e tudo bem ser
Sim,
isso, né?
é uma parceria, um companheirismo.
Viajando aqui, né? Eu fico pensando sempre, volta e meia, eu volto para idealização. Toda vez que eu penso no relacionamento, eu fico imaginando automaticamente características do que eu imagino que vai ser essa relação, né? Que é uma relação assim, que é tipo um domingo de manhã. Um sol entrando na janela, sabe aquela luz de filme cinematográfica, assim, uma luz amarela e acordando do lado do marido, sabe, assim, preparando uma mesa linda. E assim, a vida é idealizar, né? Eu não sei exatamente os detalhes, mas tem umas imagens que volta e meia eu me pego pensando, não sei o quê, e daí, tipo, vai chegar do trabalho de tal jeito, vai trazer um croissant da padaria. Que é uma coisa. Uma
Seja
coisa
bem-vindo ao
muito.
lar, meu amor.
Sabe assim, uma coisa assim,
Querido,
ai.
como foi seu
E
dia?
vai ter, não sei o quê, vai ter isso. E é engraçado, porque esse menino que eu tô conversando, ele cozinha muito. E daí, às vezes, ele posta umas coisas que eu vou lá comentar. Nossa, que delícia! Não sei o quê, quero experimentar, que pena, que tem que flertar, né, meu amor? Que é
Ah,
libriano.
claro.
E daí, aí ele responde exatamente assim: ah, eu vou fazer para você. Ai,
Ai, você já
você.
imagina aquela cozinha gostosa, né? A
Ai,
música, o
olha, eu vou
vinho.
fazer essas panquecas de manhã, café na cama. Alimenta minha fantasia, entendeu? Minha fantasia fica enorme, alimentada. Nem rolou o café da manhã, mas a fantasia se alimentou completamente. E é o quê? Idealização, né? Nada mais do que isso. É errado? Não é porque faz parte do ser humano. Mas eu quero
Não,
saber como
exato.
é que são tuas idealizações. Me conta um pouco, meu amor.
Ah, amiga, essa idealização aí, né, sempre
30
vai
filhos, né, amiga?
rolar.
5 filhos. Eu te imagino com essa cara.
Exatamente.
Desse jeito.
Não, amiga, eu vou te falar, eu sempre fui essa do time de futebol, né? Mas depois que eu entrei realmente de cabeça na educação educação infantil, ali, né, no meu trabalho,
Isso é
eu falei assim,
corpo.
peraí, não sei se quero ter filhos.
Se quiser um ou
É uma
meio filho,
marimba.
né? Eu quero meio
Não,
filho.
é... Exatamente, é uma marimba. Meus alunos já são todos meus filhos, é isso.
Me realizei como
Meu
mãe de
gato é
mãe
meu
professora.
filho. Mãe professor, mãe de pet, entendeu? Mas fica aberto, né? Aí eu queria muito, hoje talvez não quero tanto quanto antes, tu foi o contrário, né? Não queria, agora já pensa. Sei lá, vai saber, né, o que, que a vida reserva. Então,
É, eu acho.
deixa sair aberto.
Eu só acho
Eu
que se
acho.
eu for ter filho, que eu já tô com 31, cansado. Daqui a pouco eu não vou ter como. Vai ter que adotar já no, depois dos 7 anos, na base dos 7 anos já, porque menos que isso eu não vou ter condições de ficar baixando o
É,
legal.
a parte difícil
Minha lombar dói, gente. Eu, se eu durmo errado, passo uma semana com a lombar doendo. Não vai ter como ter criança pequena.
muito bom.
Gente, assim, vamos lá. Vamos voltar pro roteiro, porque senão esse programa não acaba nunca. É, não é novidade para ninguém, né? Se você já ouviu alguns episódios aqui, minha vida amorosa não é lá, né, um modelo, né? Talvez seja um pouquinho cagada, né? Toda relação casual, quer dizer, toda relação que passou do casual, aquele casual que é uma vez, duas no máximo, terminou antes de tornar um relacionamento, um namoro. Então, assim, eu me encontrei, eu já falei, já fiz essa piada para a Nath, vou fazer de novo. Às vezes eu tenho a sensação que eu tava aqui, ó, num caminho, e de repente, que eu tô com a galera, tá todo mundo junto aqui, ó, no, nesse caminho, aqui, ó. E de repente, teve um lugar da linha da estrada que a galera passou e eu não consegui, entendeu? Eu não consegui ultrapassar essa linha. E fico me perguntando, mas como assim, gente? O que que tá errado? E assim, muitas vezes, eu sei que tá errado, né? Porque muitas vezes. Às vezes eu não soube lidar com a seriedade da coisa, a seriedade do compromisso. E ainda que a psicanalista tenha falado que não é nada externo, eu culpo meu ascendente em Aquário.
Ah, meu amor, não vem com essa, não.
30 minutos falando de psicologia, de que a gente tem que assumir a responsabilidade, e eu estou culpando
Meu
meu ascendente em
Deus,
Aquário.
para.
Que é isso, eu escolho me iludir. E as outras vezes que não foram porque, nesses momentos que eu não soube lidar, que eu lembro de algumas vezes que eu pirei, surtei, com a possibilidade, vislumbrando a possibilidade de ser pedido em namoro. Que eu pedi, já, olha, não vou nem comentar, mas quando chegava perto, que eu sentia, era exatamente o momento do surto. E não era um surto assim, ai, não gostava, ou um surto de que, ai, não quero ser monogâmico. Não é esse surto, assim, porque eu não tenho parâmetro, não tenho como, sabe, dizer, ai, não quero uma relação monogâmica. Eu nunca nem fui monogâmico, nem fui poligâmico. Então eu não tenho esse parâmetro, porque eu estou fora da balada, entendeu? Eu fui barrado na porta da balada e eu não sei. E às vezes que não aconteceu isso, que eu não dei essa surtada. A pessoa, eu criava. Olha, gente, eu tô me expondo tanto. Às vezes, a pessoa não correspondia às minhas idealizações. Eu ficava criando justificativa para terminar. Ah, mas essa
Olha
pessoa não sei o
só.
quê. Ah, mas a pessoa mora longe. Ah, mas a pessoa não sei. E a Nath namora, tava me falando que demora 2 horas para chegar na casa do boy. E eu, ai, não, mora longe, em Rio Branco. Na época que eu morava
Olha
em Rio
só.
Branco. Qualquer bairro demora, se você tiver de carro, obviamente, demora 15 minutos. E eu, ah, memória longe. Ah, mas isso aqui fuma muita maconha, sabe? Assim, que eu já saí com o maconheiro. Vou deixar no ar, vou nem falar nada. Vou deixar no ar é ótimo, né? Vou deixar no ar a marola. E assim, ah, fuma muito. Ah, isso aqui fuma cigarro. Ah, isso aqui. Então, sempre, olhando para trás, sempre tinha uma coisa que eu usava como argumento para terminar. Eu lembro. Que não faz muito tempo, na verdade, que eu disse para mim mesmo, também nessas epifanias de estudo de psicanálise, que eu falei assim: Caio, tá na hora de você botar sua atenção nas relações possíveis, nas relações reais. Trabalhar com o que vem, com o que acontece. É, eu sempre me imaginava, como eu já disse, que eu conheceria um boy e eu ficaria. Que assim, eu sempre achei, como eu tenho dificuldade de que, ah, será que eu amei de verdade? Eu achava que no dia que eu encontrasse a pessoa. Todas as minhas barreiras internas iam cair, e eu ia ter certezas, e tudo ia fazer sentido, sabe? Tudo ia se alinhar e eu ia dizer: nossa, eu nunca senti isso que eu estou sentindo agora. E talvez eu tenha me apegado demais, talvez tudo isso tenha acontecido ou não tenha acontecido na minha vida por causa disso. Por que que eu tô falando isso tudo? A Nath tá com cara, coitada, com vontade de chorar, né? Porque eu tô botando sobre ela um problema desse tamanho e eu tô querendo dizer pra ela: e aí, amiga, explica. O que que você acha dessa minha vida? Não, tô de sacanagem, tô de sacanagem, tô de sacanagem. Eu
Graças a Deus.
adoraria, gente, de verdade. A Natasha sentiu a pressão agora, a Natasha curvou, né? Que veio um
Sim.
peso.
Meu
Eu
Deus.
adoraria ter uma relação longa, sabe? Tranquila, uma relação que, putz, vai. Nossa, que incrível. Mas daí, a vida não é assim, né?
Exatamente. Larga a mão da autossabotagem.
Ih, amor,
Que é isso
olha quem fala, né, meu amor? Nossa, ora, ora.
aí? Isso aí é para todos nós, queridos.
Eu tô falando pra mim também, né?
Também, exatamente.
Mas é isso, eu até anotei aqui. Ô, Nath, você acha que, se a gente, que a gente é, meio que se prepara pra dar errado? Que é essa a sensação que eu tenho. A gente tá
Sim, com
sempre preparado
certeza.
pra dar errado.
Exatamente.
É aquela coisa, eu não tenho roupa pra dar certo, sabe?
Exato. Não tenho roupa esse evento aí, não. Não sei como me
Amiga, mas
comportar.
como que ajuda? Me ajuda aqui, cara. Como que a gente sai disso? Tu não
Cara,
sabe, né? Porque tu tá também nisso,
eu
né? Tá também.
também tô nesse caminho, também tô traçando esse caminho. E é o que a gente já falou, a gente só vai aprender no caminho. Vai ter uma hora que a gente vai ver que, meu, é esse caminho aqui que eu tenho que seguir, eu tenho que ir pelo outro lado. É muito difícil, mas é aquela questão da repetição de comportamento, sei lá, vai ter um momento que a gente vai ter que olhar e tentar mudar alguns comportamentos. Essa coisa, quando já vi na tua mente essa coisa, ai, mas esse aqui é assim, mas esse aqui é aquilo. Não, foda-se isso aí. Ele já tem que parar de pensar nessa.
Agora como,
Acho que
né,
cada
meu amor?
um.
Ai, tem que
É,
parar de
cada
pensar.
um.
Ai, claro, vou apertar o botão aqui, vou
Não,
parar de
você já
pensar.
sabe. Não, você já
Eu
sabe.
sei, eu sei, eu
Quando
sei, eu
você
tô
estiver
brincando.
colocando pilha demais na pessoa, não, porque essa pessoa é essa aqui, essa pessoa. Você já sabe que é você querendo boicotar o relacionamento, entendeu? Então já tem que ficar ligado.
Olha, eu deveria ter uma camiseta, porque o tanto que eu me boicoto, não tá no gibi. Eu lembro que, e é uma coisa que eu ainda concordo hoje em dia. Na época da igreja, eu vivia falando pra todo mundo, sabe, dando os conselhos, a bicha dando os conselhos, a bicha que não pega ninguém, né? Porque é bicha na igreja, obviamente, na igreja evangélica vai pegar quem? E fica dando os conselhos pros outros, assim. Olha, mas tem que ter paz. Se não tiver paz nessa relação, essa relação não é boa. Eu continuo acreditando nisso, né, até hoje. Eu acho que, inclusive, a paz é melhor do que o tesão. Eu sofro quando eu ouço alguém falando de uma relação que é problemática, uma relação que é explosiva, uma relação que tem ciúme. E é
Sim.
muito doido essa ideia. Não sei quem foi que inventou que o ciúme na relação, tipo assim, é medidor de alguma coisa. Porque tem isso, né? Não rola essa parada de: ah, mas espera aí, ele não se preocupa, ele não fala nada da minha roupa, ele não fala nada que eu vou sair com as minhas amigas no sábado à noite. Então, ou ele deve estar aprontando, ou então ele não gosta de mim.
É, não tem ciúme, não gosta de mim.
Nossa, que raiva que eu tenho disso. Eu tenho muita raiva disso. Mas você já
É
teve alguma
complicado.
relação assim? Que você pensou assim? Ou que. É porque a Nath tem mais experiência do que eu, né? Em relação, pelo amor de Deus.
E olha que eu não tenho experiência, hein?
Pra você ver o nível da cagada que é a minha vida. Obrigado, de nada.
Não, com certeza, com certeza. E eu também, assim, eu sou uma pessoa ciumenta, né? Mas eu não, mas eu já fui muito mais. Mas já mudou muito, já, graças a Deus. Mas com certeza, sim, já tive em relações assim, sim. E realmente não é nada saudável, nada saudável. Tá tudo errado quem enxerga desse jeito, quem acha que é medidor de alguma coisa. Gente, não, pelo amor de Deus, não faz bem, só vai trazer problema, tirar a paz, como você tá fazendo. Isso não é como você tá falando, né? Isso não.
Eu já tive, obviamente, ciúme. Eu acho que o ciúme é um negócio que a gente tem que pegar pelo chifre e não dar espaço, assim. Porque eu acho que a vida é muito outra hoje em dia. É, eu vejo gente, por exemplo, que se orgulha de dizer: ah, mas eu não pego o celular dele para ver. Não era para ser uma questão, sabe? Esse negócio de monitorar o celular de outra pessoa. Esse
Não,
negócio
isso é loucura.
de dizer para a pessoa, tipo assim: ai, você não quero que você vá para o bar com seus amigos. Ah, você, minha namorada, não pode ter amigo homem. Quem foi que inventou? Eu já ouvi, eu vi inclusive há poucos dias assim. Ai, não é ciúme, é o negócio de quem ama cuida.
Ah, meu Deus. Não.
Sabe?
Cara, não. Não,
Eu e a
gente,
Nath, a gente
não.
tá com cara
Que é
de
isso?
desespero aqui, vontade de gritar.
Exatamente.
Quem ama cuida, gente?
Exato. Esses dias, inclusive, fizeram essa pergunta para mim. Vocês olham o celular de um do outro? Tipo, quê? Cara, não dá, não dá. Inclusive, eu também já estive num relacionamento que eu tive que ter a conversa do Facebook. Na época do Facebook bombava. Mas assim, tem muito homem nesse Facebook. Tipo, você tem que tirar. E eu, assim, chocada, né? O que que tá acontecendo? Mas eu ainda não era quem eu sou hoje, né? Então eu fiquei meio ali tombada, mas de pensar nisso, que tipo, eu já tive essa conversa dentro de um relacionamento. Tipo, é loucura. Cara, não tem como, tem que ter. De verdade, tem que ter paz, tem que ter leveza, cara. Não, não dá. Senão, meu, você já sabe que não vai dar bom. Você sabe que lá na frente vai dar uma. Entendeu? Não tem como dar certo um negócio desse, cara. A melhor coisa do mundo é você ter paz, você ter leveza, você ter tranquilidade, sabe? Tipo, aproveitando assim, né? Falando, tipo, da experiência que eu tô tendo agora, assim, graças a Deus tem sido, assim, tudo bem tranquilo, assim, sabe? Uma coisa nova que eu tô experimentando, porque acho que até pela questão disso que a gente falou, né? Da amizade, tipo, tá tendo um relacionamento com alguém que é seu amigo, sabe? Aquela pessoa que você já conhece muito. Então, assim, você sabe onde você tá pisando, a pessoa sabe também de você. Você é tranquilo. Assim, eu tenho experimentado isso, sabe? Você tem uma tranquilidade, você não tem aquele peso todo, aquela nóia de ficar, tipo, será que a pessoa gosta mesmo de mim? Será que tá fazendo alguma coisa de errado? O que que tá acontecendo? Entendeu? Tipo, você confia na pessoa tranquilamente, você tá tranquilo ali. Ah, não sei nem se esse negócio de confiar também na pessoa, sabe? Você só vive, você só não pensa nessas coisas, você só não tem que tá pensando nesse tipo de coisa, você só vai vivendo, aproveitando o que tá acontecendo e pensando muito mais em você também, sabe? Eu tinha muito daquela noia de tipo, ai, será que ele gosta de mim? Será que ele vai entrar nessa? Será que ele quer um relacionamento? E hoje em dia não, tipo, pensando muito em mim, nos meus sentimentos, o que eu tô sentindo, será que eu gosto da pessoa? Será que eu tô gostando dele? Será que eu tô a fim de um relacionamento? E era totalmente o contrário, né? Eu acho que quando a gente foca mais na gente, essas coisas somem. Você focar tanto no outro nessa questão é que começa a vir essas nóias aí.
É muito entregar na mão do outro o controle sobre todas as coisas,
Isso.
né? Quer dizer assim, eu também sou um ser desejante nessa parada, mas eu me
Sim.
anulo e dou na mão da outra pessoa o poder de ela gosta de mim ou ela não gosta, ela me quer ou não quer, ela decide se essa relação vai para frente ou não vai,
Isso.
ela decide o estágio dessa relação, tipo assim. Se a gente vai pagar de casal ou se não vai, não importa às vezes o que eu quero. Isso eu acho que o fruto, eu acho que a semente acaba sendo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito em comum e sempre teve. Talvez a semente disso seja uma autoestima muito zoada, assim, uma visão muito errada que
Sim,
a gente tem da
total.
gente. É o lance até do que diz, para citar uma coisa mais sacra, é uma coisa que diz na Bíblia, né? Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Não tem como, né? Como que você vai, como é que essa relação vai para frente, né? Se você não tem o poder
Exato.
de decisão de que isso não é legal para você ou de que isso é legal. Peraí, eu quero isso? Peraí, não, eu quero dessa forma.
É, tipo, precisa haver esse momento que você vai se conhecer, vai se amar, vai se entender. Enquanto você não tiver isso, meu, não vai rolar, não vai rolar, porque você não vai ter esse entendimento. Se você não se amar, se você não se conhecer, se você não se entender, não saber o que é melhor para você, você não vai chegar nesse ponto aí de não se preocupar com essas várias coisas aí que a gente falou, de entrar nessas noias, porque você ainda vai ter que focar no outro. Aquela velha história do quem tem a bandeira do relacionamento, sabe? Acho que a gente já conversou sobre isso antigamente, sabe? Tipo, é muito ridículo isso. Imagina isso. Ai, porque ele que manda no bagulho, porque ele que tem a bandeira do relacionamento.
Revirei os olhos.
É.
Ai, gente, que papo maravilhoso. A gente já tá gravando há 7 horas. Mas vamos para os quadros, tá, gente? Ó, essa temporada, eu criei o quê? Quadros. Como é uma temporada de afeto, safadeza, eu resolvi criar esses quadros que são basicamente mais do que uns 10 minutos de episódio que a gente vai se expor mais do que a gente já tinha se expunha. Expunha, tá certo? Certo? Exposto. Sabe? Ai, desculpa, professor de português, eu conjuguei o verbo errado. E assim, para começar, E a Nath já sabe, né? Então eu vou falar meio sem mistério. Para começar o quadro, o nome do quadro é Não Me Orgulho. É um momento que a gente diz coisas, como o próprio nome já diz que é autoexplicativo, de coisas que a gente já fez na vida, que talvez a gente não. As coisas da vida que não vão estar na nossa biografia.
Graças a Deus,
No
não.
dia que eu escrever minha biografia, talvez eu não coloque
Essa
essa
parte.
parte. Talvez essa parte, né, não vou pôr. E daí, assim, eu vou dar o um exemplo, eu vou começar. Que é, para mim, é muito constrangedor, que é o que, seguinte, eu com 31 anos de idade, eu refletindo sobre a minha vida, na pré-adolescência, assim, época de escola, eu tenho a impressão que, eu não sei também se é uma coisa de todo gay, mas eu tenho a impressão que eu me apaixonei por todos os meus amigos héteros. Todos que eram amigos de verdade, não as pessoas que faziam bullying comigo, porque quem fez bullying comigo, eu espero que você tome no cu. É isso que eu tenho para dizer. E daí, e assim, eu digo, repito, sem medo nenhum. Quando você é jovem, muito adolescente, amigo hétero, legal, gente fina, gente que tem uma cabeça no lugar, é um grande problema, porque eu acho que não tem como não se apaixonar. E às vezes, assim, eu lembro que eu não ficar, eu ficava, na verdade, cagando. Cagando é ótimo. Ai, que maravilha, eu não vou cortar essa parte.
Conta não.
Eu tentava cavar, né, uma bissexualidade. Nath está morrendo. Cara, é muito bom gravar com vídeo, né? Porque daí a gente
Demais.
consegue.
Ai,
Ai,
gente,
cara.
tá ótimo.
Então, eu
Gente.
tentava ali, ó, encontrar, né, uma bissexualidade no boy. E assim, não era necessariamente para pegar esse boy. Não era porque, assim, desde muito cedo, acho que também muito por causa da autoestima, da visão deturpada, eu não dava em cima de homem hétero, eu não dava nem em cima de homem gay, imagina de homem hétero. Não era para pegar. Às vezes era para dar vazão, assim, era para dar uma resposta, para encontrar um afago na solidão do adolescente gay, entendeu? Que não se entende, que é uma época difícil. E era tenso demais, que eu lembro exatamente de um episódio que teve em alguma série, não sei, na quinta, na quarta, sei lá, sexta série, que eu escrevi uma história de terror com um amiguinho hétero. E era uma história de terror que a gente, tipo, começou em forma de redação, assim, de algum trabalho, sei lá, de português, e a gente resolveu continuar a história junto. E era o meu momento, quando ele dizia assim, ah, a gente tem que retomar a história. E eu, tipo, ficava emocionado. Vou passar um tempo com esse meu amigo,
Oh,
entendeu?
meu Deus.
E era bizarro, porque ele foi um dos meus primeiros grandes crushes, né? Espero que ele não ouça esse podcast. Também se ouvir, paciência, não peguei, porque que é que eu posso fazer, né? Não pode, né? Ele é hétero mesmo. E daí é deprimente, eu sei que é deprimente, eu não me orgulho disso, de verdade. Porque era isso, eu me alimentava das migalhas. Olha que triste de se dizer. Da migalha de atenção do
Mas quem
hétero
nunca, né?
legal. Talvez seja uma coisa comum na época da escola, né? E é tão louco, porque assim, eu me alimentava dessa migalha e eu era o amigo gay que arranjava mulher pro amigo. Vou fazer aqui um parêntese, só para lembrar que eu transei a primeira vez aos 25 anos. Joguei esse problema aí, tá? Por que
Exposição
será?
dava pouco, né?
Por que será? Né? Não sei, não sei. Nossa, mas por que que eu transei tão tarde? Olha, não sei. Não entendo. Sabe? Mas assim, eu só quero dizer que gay jovem, amigo hétero, é muito difícil, tá? Eu te entendo. Se tem algum adolescente que tá me ouvindo, você que tá na sétima série, apaixonado pelo seu amigo da educação física que joga futsal, que esse meu amigo, ele jogava futsal. E ele jogava bem. E eu adorava o time com camisa e sem camisa. Meu amor, tinha uma safadeza já, né? Uma safadeza incubada. Mas é isso, você estiver me ouvindo, adolescente, eu entendo sua dor. Mas eu vou te dizer uma coisa: não seja o gay que tenta pegar hétero, porque isso não é. Vamos combinar. Amiga, você tem o nome orgulho? Um ou vários? Aqueles.
Ô, amigo, a gente tem, né? Vou contar assim o maior de todos, né? Que é aquela história que a gente tem para render aqui, né? Que, gente, é isso. Eu não me orgulho de ter caído no golpe 3 vezes pela mesma pessoa. Vou contar um pouquinho dessa vergonha.
Vamos lá.
Não, gente, é isso, né? Assim, foi a pessoa que eu me relacionei assim de maior tempo depois do término do meu primeiro namoro, né? Foi meio que um namoro, sei lá o que que eu achava que era na época, o que ele me dizia que era, mas enfim. Sei que assim, né, gente? Foi aquela coisa do na trave, né? E do nada a pessoa endoidava e aí dava uma fugida assim do nada e tchau do nada assim. Quando a gente estava ali, ó, já colocando aliança no dedo. Já...
Real.
E isso aconteceu 3 vezes, cara. A pessoa foi e voltou 3 vezes e eu aceitei 3 vezes. E no final a pessoa era só uma pilantra mesmo, como diz, né, meu amigo Caio, era só um sociopata.
Real. Lembrando que da segunda vez eu disse isso, vou dizer de novo,
Isso, pode dizer.
a Nath tinha bloqueado em todos, ele me adicionou, sei lá, me mandou mensagem no Facebook, eu me lembro, pedindo, implorando pra falar com a Natasha. E eu fiquei no dilema. Mas como eu sou essa pessoa que um dia dá um conselho pra ficar e no outro dia diz que é pra ir embora, eu falei. E eu lembro que eu já dei também todos os tipos de conselhos sobre essa relação, até a gente chegar à
Já, já.
conclusão óbvia de que ele provavelmente se chama Hannibal Lecter.
É, meu amigo, mas, né? Você me deu essa marimba aí nesse dia e eu aceitei, né? Fazer o quê? E eu também vou contar a mesma história, que quando o Caio me contou que ele estava atrás de mim, eu estava na escola dando aula, estava para entrar na sala de aula, entrei na sala de aula tremendo aqui,
Pressão baixa,
né?
né?
E na época eu trabalhava numa Wizard e a pessoa falou para mim: "Eu liguei em todas as Wizards da Zona Norte para te procurar."
Olha,
E eu
gente, a
caí
gente tá em
nessa, né?
cada coisa, mano.
Meu Deus, que lindo, ele me ama. Porque você é a mulher da minha vida, eu nunca deveria ter ido embora. E eu
Cara,
ouvi esse
assim.
mesmo papo 3 vezes, cara.
É que
E
assim, gente,
aceitei.
era um sociopata? Era. Mas era um gostoso, tenho que dizer. A gente tem, talvez seja isso que tenha feito você voltar 3 vezes, porque, gente, era um boy. Sabe? Era um boy que, assim,
Ai, minha
engana.
gente.
É um boy que engana, porque se você se deixar levar pela estética, você vai.
É, gente, exato. Por isso que eu fui 3 vezes, né? Não tem como, é difícil mesmo.
Que ele não volte a quarta, que sacanagem, não. Pelo amor
Pelo
de Deus, que
amor
se
de
eu dou na tua
Deus.
cara, eu peço.
Deus, que me
Ai, que maravilha. Tá, gente, vamos pro segundo e último quadro, para esse episódio acabar realmente. É, lembrando que eu fiz dois quadros e eu tentei lembrar, pensar em algum outro, ser criativo, não consegui. Por enquanto são dois quadros. E, inclusive, o nome do segundo quadro é completamente sem criatividade. Eu ainda pedi ajuda, né? Que até pior, que eu tava sem criatividade, ainda pedi ajuda. O nome do quadro é o quê? Se liga. É aquele momento. O que você aproveita aqui, ó?
Boa.
Mandar um recado ali, um recadinho maroto para alguém que precisa, entendeu? Um ex que é escroto, que a gente. Quer dizer, o não me orgulho da Nath já foi um se liga junto.
Exato, foi
Quer dizer.
um duplo.
E daí, assim, como a gente está cercado de idiotas, né? Acho que achei importante a gente ter esse momento. E o meu se liga de hoje é o meu primeiro se liga para você. Você mesmo. Eu sei porque eu tenho uma cartela de ouvintes de viados. Você é um homem gay. Isso, você mesmo. Homem gay que normalmente padrão é você que tem atenção, não é nem que é padrão às vezes, é que tem atenção. Eu quero te dizer assim, que ser legal, às vezes, e pelo menos no meu caso, não é dar em cima, eu não tô dando em cima de você. Às vezes eu só tô sendo legal. Se você coloca uma caixinha no seu Instagram, por exemplo, não que isso tenha acontecido, tô jogando aqui, tá?
Imagina, que é
Não,
isso?
imagina, é uma hipótese. Aconteceu com o Roberto, meu amigo gay, que usa o Instagram. E tinha uma caixinha, e ele respondeu a caixinha. E daí a pessoa respondeu para ele, como se, sabe assim, como se fosse um fã? Como se estivesse dando em cima? Como se ele estava sendo fofito e a pessoa achava que ele estava dando em cima. E a pessoa é muito importante, e ela é muito gostosona. E ela responde como se, nossa, não sei quem, como se fosse um fã. Sabe? Como se você fosse um fã, como se o Roberto fosse um fã, entendeu? E assim, como é que eu posso dizer? Baixa a bola, entendeu? Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, baixa a bola. Porque você não é isso tudo. Então, assim, não pensa que a tua quantidade de seguidores representa que as pessoas estão querendo te pegar. Não acha que Instagram é vida, porque Instagram não é vida, tá? É isso que eu queria dizer, tá? Respeita a
Tá
história do
certo.
Roberto. Obrigado. Amiga, qual que é o teu Se Liga de hoje?
Ai, amigo, você falou, né? O meu se liga aí pode ser duplo, né? Pessoas que dão golpe várias vezes, não deem o golpe várias vezes, por favor, obrigada, a gente
Vamos fazer
agradece.
terapia.
Vamos fazer terapia, né? Mas o meu se liga principal é o quê? Né? As mulheres, como você já falou, né? Mulheres héteros, nós já sofremos por sermos héteros. E
Triste.
aí, gente, o meu se liga é para aquele cara que não se liga, mas agora ele tem que se ligar depois do meu recado. Que é o quê? O cara dá ali em cima de você, e aí você dá a entender que você não tá afim, né? Então, o cara te manda mensagem, comenta no seu stories, e aí você faz o quê? Não responde, não visualiza a mensagem, né? Às vezes até para de seguir a pessoa, exclui, sei lá, né? Mas no outro dia é um novo dia, né? E esse amigo não perde a fé e tá lá de novo.
Como é que pode,
Cara,
né?
tipo assim, né? Presta atenção. Se a pessoa não tá te dando papo, se a conversa não tá rendendo, é porque a pessoa não tá afim. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que sou difícil de cortar, assim, sabe? Tipo, chegar e falar assim, ó, não tá legal isso aqui, tá fora. Então, tem muita gente que é assim, né? E a pessoa só quer deixar implícito ali, ó, sem treta, né? Sem ter que falar, né? Tem muito homem hétero, deve também rolar, né? Com homem gay, você pode me dizer aí. Se liga, cara, presta atenção se a pessoa não te dá papo, mas é porque não vai rolar, então para de mandar mensagem. Tem cara que pergunta, né? Tipo, aí você não vai falar comigo, você não tá mais a fim de conversar e tal. Tem os que perguntam ainda, né? Mas tem os que não, que no outro dia só continua mandando a mesma mensagem. Oi, linda, tá lá de novo, né?
Vamos de dica, né? Eu sei que você é do rolê da música, você tem muita coisa boa para indicar. Porque eu sei, porque você já tinha indicado.
Exato.
Né? E daí,
Oba.
me indica aí alguma coisa de novo, por favor. Vamos lá. Tá tudo anotado aqui, mas fala de novo. Vamos lá.
Sim, vamos com certeza. Então, né, da música aí, eu tô sempre ouvindo música, minha banda tá sempre fazendo, né, tocando as musiquinhas, os covers, e o nosso cover que a gente vai lançar aí, vai ser bem legal, você vai assistir, eu vou mandar aí para vocês. As bandas que a gente ouve muito, que eu tô ouvindo muito no momento, né, uma banda maravilhosa que é muita inspiração pra gente é a banda No Vacation. Sonzinho muito gostoso ali, a mistura do indie rock com. Acho que Dream Pop é bem gostoso, assim. Também tem outra banda muito boa, que é o Wild Nothing, que eu tô ouvindo muito, que é uma vibe ali oitentista, muito gostoso. Na música fica isso aí para vocês. E eu queria falar também de uma série. Eu tive a experiência de assistir, né, aí, né, durante essa quarentena, uma série que eu nunca achei que eu ia assistir, que é How I Met Your Mother, que foi, assim, uma experiência incrível, né, influência do meu querido namorado. Que foi assim maravilhoso. Cara, uma série que eu ri muito e chorei muito ao mesmo tempo. Eu não achei que eu ia me apegar tanto, eu me apeguei demais a essa série, que é um pouco grande, né? Então você assiste bastante episódio, no final você acha que você faz parte da série, você é amiga de todo mundo lá dentro. E assim, recomendo muito, 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 é muito legal, gente.
Maravilha, amiga, divulga teu arroba mais uma vez. Vamos criar essas amizades, vamos estreitar esses laços com os ouvintes e você.
Com certeza. Então, meu arroba aí, arroba natcavalcante, underline. Podem me seguir lá, tem bastante dica de música, né, de série também, bastante coisa que eu assisto. E também vou estar indicando minha banda lá para quem, né, quiser acompanhar aí. E quiser me mandar a indicação de nomes para bandas indies, pode me mandar lá. E aí a
Vamos
gente vai
emplacar o
lançar.
nome? Gente, que lindo. Depois ela dizendo que
Gente, seria
foi um ouvinte
demais.
do aquele de 30 que deu o nome da banda. Ai, tô sonhando
Ai,
já.
gente,
Vamos, gente.
tudo
Vamos
pra mim.
fazer. Vamos fazer essa força-tarefa?
Ai, cara, e é isso. É isso aí. Podem me seguir lá. Vai ter bastante coisa. A gente vai lançar esse coverzinho aí que eu falei. Espero que vocês ouçam.
Maravilha, amiga, muito obrigado por aceitar participar mais uma vez, de mais uma vez, de outra vez, né? Porque foi isso. Né, daquele de
Exato.
30. Obrigado de verdade por achar tempo para gravar de novo o mesmo episódio. Me espera, eu repito, que eu quero tomar sol na tua sua piscina. Amigo com piscina é
Tudo.
tudo para mim, eu quero. favor. Então, muito obrigado de verdade. Eu tô com saudade.
Ah, imagina, amigo. Como eu já falei, é um prazer estar aqui. Você sabe, né? Que eu amo você, que eu estou com saudades.
Ai,
e é muito bom a gente
estar
aqui.
A gente chora.
Exato. É bom estar aqui, a gente conversa, troca experiência. Pode vir sim, a minha piscina está te esperando. Vamos tomar uns bons drinks.
Ai, gente. E eu,
viu?
A gente vai poder refazer o vídeo.
Que a gente estava na pior.
Exatamente, não tô. Se você tá na pior, meu amor. Ai, gente, é isso, tá, meus amores? Primeiro episódio da temporada 2, né? A safadeza está no ar. É, segue a gente lá no Instagram, no @aquele_de_30pod. Me segue também no @caiofugencio. Segue a Nath, vai estar o arroba dela na descrição desse episódio, no Instagram do Aquele de 30. Eu tô, inclusive, no meu Instagram. Eu tô começando a criar coragem para divulgar uns pensamentos, para uns textos novos relacionados aos meus estudos de raça. Então, eu acho que dá pra gente fazer uma troca muito boa. Falando em sexo, dá pra gente fazer uma troca muito boa no Instagram. Então, eu acho que é um bom lugar pra gente conversar também, né? Durante a semana, já que quando não tem episódio. Semana que vem eu volto com mais aquele de 30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.